dia, pessoal! Tá na hora de mais um Papo Alô, um oferecimento de Inked Club, estúdio de piercing, tatuagem, eternize na sua pele as lembranças importantes da sua vida. Bem, nós começamos esse ano com o presidente Jair Bolsonaro internado mais uma vez com um episódio de obstrução intestinal. E um monte de dúvidas surgiu sobre o tema. Claro que o caso do presidente ainda é consequência do episódio da cirurgia que ele fez na nossa cidade. Hoje, nós vamos entender mais sobre esse caso, saber o que é, o que causa obstrução no intestino e também falar de uma forma mais ampla sobre saúde intestinal. Não é nojento, deixa o preconceito e a vergonha de lado, porque falar sobre isso de uma forma saudável é muito importante. Por isso, estamos recebendo no Papo Alô dessa quarta a médica gastroenterologista doutora Lívia de Almeida Costa. Bem-vinda, bom dia.
Bom dia a todos, gostaria de agradecer a Rádio Alô pelo convite e é um prazer estar aqui conversando com vocês hoje sobre esse tema tão importante que é a obstrução intestinal.
Doutora Lívia, o que é obstrução intestinal e quais são as causas e os riscos?
A obstrução intestinal acontece quando há uma interrupção ali na progressão do bolo alimentar e das fezes pelo trato digestivo. Isso pode acontecer tanto no intestino delgado quanto no intestino grosso. São várias as causas, né, que podem levar a uma obstrução intestinal. A gente sempre precisa lembrar nos pacientes mais jovens das hérnias, que são causas importantes. Nos pacientes já operados, as aderências, que também são chamadas de bridas, podem levar a uma interrupção aí nesse trânsito do intestino. E lembrar sempre, principalmente no paciente idoso, que o câncer de intestino pode se manifestar inicialmente como obstrução intestinal. E aí a gente vai suspeitar naquele paciente que subitamente apresenta uma parada de eliminação de gases e de fezes, então como se o intestino desse uma travada súbita mesmo. E aí o paciente fica com a barriga muito distendida, muito estufada, às vezes com vômitos. Então, diante disso, a gente precisa procurar um atendimento médico de urgência, num quadro com essa suspeita, porque uma obstrução intestinal pode levar a perfuração, pode levar a infecção generalizada, sepse e complicações até mesmo ao óbito.
Quais são os exames indicados para identificar a obstrução?
Então, conforme eu falei, se a gente está suspeitando de uma obstrução intestinal, é importante procurar um atendimento médico de urgência para que a avaliação adequada seja feita por um médico, né, através de um exame, conversando com o paciente, já se levanta essa suspeita. E exames simples como uma radiografia de abdômen, um raio-x de abdômen, a gente já consegue fazer o diagnóstico da obstrução intestinal. Alguns exames mais específicos como a tomografia, eles vão ser importantes para tentar identificar a causa dessa obstrução. Então também podem aí nos auxiliar diante dessa suspeita.
E quais são os riscos de uma cirurgia de intestino e por que as aderências podem ocorrer? Aproveitando, explica pra gente o que é aderência.
Então, as aderências, elas são decorrentes de procedimentos cirúrgicos muitas vezes. Quanto mais cirurgias abdominais o paciente faz, isso vai aumentando o risco. E não precisa ser cirurgia exclusivamente intestinal. Às vezes, cirurgias ginecológicas, cirurgias de vesícula, também tem o risco de uma aderência. E essa aderência é como se fosse uma fibrose, uma cicatrização em que leva a uma compressão ali, como se repuxasse o seu intestino e isso pudesse gerar algum mecanismo de dificuldade para progredir o alimento de forma súbita, que é o que a gente falou em relação à obstrução.
E hérnia, o que, que é? É possível ter no intestino?
Então, a hérnia ela acontece muitas vezes por um enfraquecimento muscular. É comum a gente ter isso, por exemplo, na parede abdominal ou as hérnias inguinais, que são as hérnias na virilha. Por um enfraquecimento de musculatura, de ligamentos, há uma projeção ali das alças do intestino, que são móveis ali dentro do abdômen, elas podem entrar por esse orifício herniado, né, por esse enfraquecimento da musculatura, e elas podem ficar presas ali, levando a um quadro de obstrução intestinal. Então, por isso que as hérnias podem levar a um quadro de obstrução. E é comum isso acontecer no intestino delgado, que a gente tem mais ou menos 6 metros de intestino delgado, e essas alças são muito móveis, então elas podem, eventualmente, ficar obstruídas ali nesse orifício herniado.
Doutora Lívia, como cuidar da saúde do intestino?
Bom, a saúde do intestino, ela depende muito dos nossos hábitos de vida, né? Então, desde uma alimentação saudável, rica em fibras, frutas, folhas, verduras, né? Evitar excesso de carne vermelha, gordura, tudo isso é muito importante para que o intestino funcione adequadamente. É fundamental uma ingestão líquida e de água de pelo menos 2 a 3 litros por dia. E é fundamental também associar uma atividade física regular. Então, uma prática de pelo menos 20, 30 minutos de atividade física, pelo menos 5 vezes por semana, que é o que a gente recomenda para a prevenção de várias condições clínicas, para o intestino isso também é fundamental.
Então já vamos aproveitar e perguntar qual que é a frequência correta de ir no banheiro? Tem que ir todo dia? Tem que olhar a consistência? Como que é?
Então, a gente não precisa ir ao banheiro todos os dias para o intestino funcionar adequadamente. Existem pessoas que não vão todos os dias e ainda assim o intestino é saudável. O normal é que o paciente vá até 3 vezes no mesmo dia ou até 3 vezes por semana. Então, se eu for ao banheiro 3 vezes por semana, não necessariamente todos os dias, o meu intestino pode estar funcionando adequadamente. Lembrando que não é só a frequência que eu evacuo que é importante, eu também preciso avaliar a forma das minhas fezes, a consistência, observar se tem sangue, pus, muco, né, um catarro, se tem gordura nas fezes. E observar sempre também se precisa de algum auxílio para evacuar. Então, se está tendo que usar laxante ou alguma manobra digital, alguma coisa para auxiliar, porque isso também não é normal.
E quais são suas dicas para as pessoas que sofrem com a prisão de ventre?
Então, a prisão de ventre, né, que também é chamada constipação intestinal, é quando o paciente tem essa dificuldade para evacuar, tem uma frequência reduzida, não vai ao banheiro todos os dias, quando vai é com muito esforço, né? Precisa às vezes de usar laxante, de usar algum supositório. Então, o que é muito importante, conforme eu falei? É sempre importante uma avaliação médica, né? Uma avaliação com um nutricionista para identificar se tem algum fator que está ocasionando essa prisão de ventre, que seja alguma doença, algum distúrbio que o paciente possa apresentar, seja ele intestinal ou outras doenças, por exemplo, doenças de tireoide, doenças neurológicas. Várias medicações podem ocasionar prisão de ventre. Então, é muito importante essa avaliação médica e cuidar da saúde intestinal. Então, a ingestão de fibras, de líquidos, conforme eu falei, atividade física, isso tudo é muito importante. Aproximadamente 90% das pessoas que têm o intestino mais preso, mais constipado, são porque esses pacientes não aderem adequadamente a essas medidas gerais aí para melhorar a saúde do intestino.
Quais os riscos de tomar laxantes por conta própria?
Então, os laxantes, eles não devem ser utilizados sem avaliação médica, não são medicações isentas de risco, então podem levar a um quadro de desidratação, alteração hidroeletrolítica, que a gente fala, de íons, de substâncias importantes, que usando os laxantes a gente pode ter uma perda significativa de algumas substâncias pelas fezes que podem gerar repercussão. Então, eles não devem ser utilizados sem uma avaliação médica adequada.
E qual a relação da saúde intestinal com imunidade?
Então, o intestino é um local onde a gente tem um número muito grande de bactérias, são bactérias benéficas que convivem com a gente para que a gente possa absorver melhor os nutrientes, fornecem substâncias que são importantes para a gente e modulam a imunidade intestinal. E é muito importante que a saúde intestinal e a alimentação estejam adequadas para que haja um funcionamento adequado do nosso sistema imune. Então, o intestino ele não é isolado, ele é conectado a todo o nosso organismo que permite o funcionamento adequado dele.
E com a saúde mental?
O mesmo a gente pode dizer sobre a saúde mental. O intestino ele é chamado de segundo cérebro, né? Existe uma influência muito grande quando a gente está estressado, quando a gente está aborrecido, quando a gente está chateado. E às vezes isso leva a uma alteração do funcionamento do nosso intestino. Essas situações, elas levam à produção de substâncias, né? Que são os neurotransmissores, que atuam diretamente no funcionamento do intestino. E às vezes podem deixar o intestino mais sensível, com dor, podem dar aquela, né, aquela descarga, aquela vontade de ir correndo no banheiro numa situação de estresse, muito relacionada a essa alteração desses neurotransmissores aí que estão associados ao funcionamento intestinal.
O que é síndrome do intestino irritável?
A síndrome do intestino irritável, ela é uma condição diferente do que a gente falou da obstrução, que é súbita. O intestino irritável é uma condição mais arrastada, que a gente fala mais crônica. Então, o paciente vem alguns meses, um período mais prolongado, com dor abdominal, é um desconforto abdominal difuso, relacionado a uma alteração do funcionamento intestinal, tanto o intestino mais preso quanto a diarreia. Então, muitas vezes, esses sintomas são bastante comuns, essa condição pode ser identificada em até 15, 20% da população, então é uma coisa muito prevalente. E é importante a avaliação médica para diferenciar de outras doenças, para instituir um tratamento adequado, baseado em medidas dietéticas, algumas medicações que podem ser necessárias. Então é muito importante o cuidado da saúde intestinal e, diante da suspeita do intestino irritável, procurar atendimento médico para fazer um acompanhamento.
Doutora Lívia, quando devemos procurar um médico e qual a especialidade trata dessa área?
Então é sempre importante, quando há uma mudança no padrão da evacuação, que a gente procure o médico. Então observar as fezes, se tem sangue, se tem muco, que é o catarro, se tem pus, se tem gordura, tipo um óleo nas fezes, isso é bastante importante. Ou se o intestino mudou o padrão e travou, é importante se atentar aos que chamamos de sinais de alarme. Então, sempre que o paciente tem essa alteração, principalmente se ele tiver mais de 45, 50 anos, a gente precisa sempre se atentar para procurar investigar sobre o câncer de intestino. Pacientes com sangramento, paciente com anemia, aqueles que tenham história na família de câncer de intestino ou que venham perdendo peso, são pacientes que precisam, além de procurar atendimento médico, realizar alguns exames para investigar melhor e ter um tratamento adequado. Essa avaliação pode ser feita com gastroenterologista ou com coloproctologista.
Isso, gente, chegamos ao fim de mais um Papo Alô. É um bate-papo rapidinho, mas muito esclarecedor. Muitas dúvidas foram sanadas aqui e a gente aprendeu bastante coisa, né? Falamos de um tema muito importante. Doutora Lívia, muito obrigada pela participação. A gente conversou com a gastro Lívia de Almeida Costa. Obrigada mais uma vez por participar com a gente. Bem, estamos terminando mais um Papo Alô, um oferecimento de Inked Club, estúdio de piercing e tatuagem. Eternize na sua pele as lembranças importantes da sua vida. Barney, com você.